Olá, amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Notícias Agrícolas, que agora vai falar do mercado do boi gordo, como anda a situação com a entressafra cada vez mais na porta do fazendeiro aí. Gustavo Rezende Machado, da Agrifato, vai nos contar um pouco, então, como a empresa está vendo a evolução da arroba e também alguma relação aí atacado e varejo. Gustavo, seja bem-vindo. Uma boa tarde para você, Gustavo.
Obrigado, Giovanni. Boa tarde. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez.
Vamos lá, Gustavo. O que que vocês indicaram hoje para a rede de clientes aí da Agrifato?
Perfeito. Giovanni, o que a gente observa, né, uma arroba mais firme agora, entre safra ganhando força. Muitos negócios hoje acontecendo em São Paulo, ao redor de R$ 142, R$ 143 à vista, para descontar o imposto, né? Que dá um boi mais ou menos de 140, R$ 141 à vista e livre de fundo rural.
E está um pouco acima até da referência do CPEA, né?
Sim, a referência do CPE, ele subiu nos últimos 30 dias, ele subiu um pouco, né? Ele passou de 138 e agora o último valor dele foi 139,60, né? E deve subir mais agora o mercado futuro para o contrato de julho, agora que é a referência para o físico, está em 144,30 agora, né? Então, esses valores eles devem se encontrar em algum momento, possivelmente o indicador deve se fortalecer ao longo desse mês.
Gustavo, a gente também viu aqui semana passada um colega também da FC Stone que levantou a possibilidade de poderia, uma vez ainda que o consumo está ainda um pouco lento, apesar da pressão da oferta, e tirando essa semana que nós estamos passando, que é a semana mais positiva por conta do pagamento. Não havia ainda, talvez, uma certeza de que haveria esse encontro aí de BMF do julho com o físico. Já ocorreu em várias vezes esse desencontro. É algo que está no radar, mais ou menos, também de vocês, Gustavo?
O que acontece é que o consumo ele ainda é uma. Ele segue ainda fragilizado, né? E é uma incógnita do quanto ele deve se fortalecer ao longo desse ano, né? Os indicadores macroeconômicos eles são. Vêm sofrendo ajustes, né? Vêm recuando bastante. O que a gente observa é uma recuperação mais lenta do que a gente esperava no início do ano, né? E agora com a paralisação, indicadores mensais de inflação maiores, né? Sim.
Então, certeza mesmo é só o recrudescimento aí mesmo da oferta, né, Gustavo?
Exatamente, né? Então, Giovanni, o que acontece é o valor da arroba mais fortalecida por uma oferta que vem gradualmente menor, né? Natural pelo período da entre safra. E fica a dúvida de até qual ponto que os preços vão conseguir atingir, qual que vai ser a máxima, né? Porque aí vai depender realmente do lado da demanda, né?
Tá. Mas se já está sendo notado o negócio até 143 à vista, então, na verdade, falta pouco aí para completar, na visão da Agrifato, esse casamento aí futuro e físico, né, Gustavo?
Sim, exato. É possível que no mercado futuro, esse contrato de julho agora, ele sofra ajustes também, né? Ele também pode cair. E é possível até que isso aconteça, vai depender do fôlego. Mas o fato é que a entre safra vem ganhando força, as escalas elas também estão encurtando, né? Isso mostra uma dificuldade da indústria de conseguir originar matéria-prima e conseguir manter as escalas maiores. E além disso, as indústrias também ainda estão com medidas nas compras para não pressionar muito os valores, já que o consumo ele segue ainda fragilizado,
E
né?
até para não perder muito spread, né, Gustavo?
Exatamente, exatamente. O spread, né, ou seja, a diferença do valor que ele paga pelo que ele vende a carne atacado e que ele paga pela matéria-prima, pelo boi gordo, né? Então esse spread ele se ajustou bastante desde o início de junho, na verdade. Isso porque após a paralisação dos caminhoneiros, né, como houve aquela mudança, aquela alteração de toda a dinâmica dos preços, os preços no atacado eles subiram muito expressivos e depois se ajustaram, né? Junto com esse ajuste, recuou também o spread da indústria. Ele está ainda em patamares positivos, né? Então ainda ele oferece um espaço para que o valor da arroba continue se fortalecendo.
Perfeito. Gustavo, essa acentuação da entre safra provavelmente ela está sendo vista mesmo além de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas e um pouco talvez aí do sul de Goiás, né, Gustavo?
Sim, exatamente, Giovanni. O Mato Grosso do Sul, que vinha com uma oferta bastante confortável desde o começo do ano, já mudou bastante esse cenário, né? Goiás, ele puxou bastante essa restrição também, veio o que primeiro mostrou sinais de oferta menor, e Minas Gerais também na esteira. Ou seja, o diferencial de base, eles vêm se estreitando, e agora na entre safra, como sazonalmente acontece, os preços nesses outros estados vão se aproximar dos valores de São Paulo. Isso é interessante porque é uma oportunidade também para os produtores dessas outras regiões, né?
Tá. E Gustavo, qual que é o diferencial de base mais largo aí para São Paulo, hein?
O mais distante, né?
Mais distante.
O mais largo é. Ô, Giovanni, agora deve estar. Eu vou conferir aqui, mas muito possivelmente nos estados mais ao centro-norte, né? Isso porque a retenção foi mais prolongada, já que as chuvas também se prolongaram, né?
Entendi. E, Gustavo, está sendo notado alguma coisa em termos de primeiro giro? As informações são tanto quanto desencontradas, a gente tem notado aqui que há regiões que a lotação está indo bem, principalmente para aqueles que fazem o ciclo completo, né? Ou seja, que praticamente confinam o ano inteiro e, portanto, tem um pouco mais de planejamento, e aqueles que estão se socorrendo agora mesmo porque não tem outra escolha, quer dizer, não tem pasto, então tem que fechar a curral. Existe já alguma coisa um pouco mais definitiva sobre o que se espera desse primeiro giro, não?
O que a gente sabe é que muito possivelmente vai ser um primeiro giro menor, né? Já especialmente por causa do preço do milho, que subiu bastante, e os preços futuros, né, que também ajudam muito na tomada de decisão, mais a menos, né? Então demoraram para ganhar um fôlego, geraram dúvidas, incertezas, então o confinador ele se retraiu, né? Houve um desestímulo a isso, né?
O que interessa bastante para o confinador é mais o outubro agora, né, Gustavo?
Agora outubro já vem com oportunidade melhor, né? Porque existe já um carrego, né? Ou seja, um fortalecimento das cotações daqui até outubro, indicando no mercado futuro, na bolsa, né? Então isso já oferece uma certa segurança e é uma ferramenta de proteção, né? Porque no confinamento você tem que ser muito cuidadoso nessa parte da gestão das contas, porque você pode trabalhar no lado negativo muito rápido, né? Então, outubro agora oferece uma oportunidade boa. E aí, respondendo o que você tinha comentado antes, varia muito para cada estado, para cada produtor, mas é certo que o volume vai ser menor. Então, isso oferece, mais uma vez, uma pressão positiva para as cotações, né?
Exatamente. Isso daí, de alguma maneira, é mais um fator que ajuda um pouco manter essa firmeza por mais tempo, né, Gustavo? Já que, do ponto de vista de consumo, ainda é algo que a gente vai ter que ver ao longo pelo menos de julho, e até mesmo agosto, né, Gustavo? Até porque, como você também comentou, os indicadores macroeconômicos não estão sugerindo nada de diferente até agora, né?
Há uma melhora, só que ainda bastante gradual, né? É a restrição da oferta agora que dita esse fortalecimento dos preços do pecuários, né?
E também, com uma ajuda, né, Gustavo, das outras carnes, né, porque o suíno aumentou também, deu uma boa puxada no varejo, o frango também veio subindo um pouquinho, isso melhorou um pouco a competitividade do bovino, coisa que há algumas semanas atrás, ainda mais antes da greve, não estava ocorrendo, né, Gustavo?
Sim, exatamente. Agora, de fato, melhorou um pouco a competitividade, o valor do boi casado atacado ele recuou forte, né, esses últimos dias. Hoje, ao redor de 9, 10, 9, 15, numa média para São Paulo. Isso melhora um pouco a competitividade da proteína bovina frente às outras. Agora, vale fazer um destaque também que, como o poder de compra da população hoje ela é fragilizada, né? Muitas vezes uma queda nos preços no varejo não significa necessariamente em vendas melhores, né? Mais consistentes, né? Mas essa competitividade, ela, por um lado, ela melhora, dá uma perspectiva de escoamento melhor, e por outro lado, ela diminui um pouco também, como a gente falou, o spread da indústria, né?
Falando em spread, falando novamente de spread, como está a carcaça hoje, Gustavo?
A carcaça casada em 9,10. O frango resfriado, ele mostra bastante estável, né, nessa última semana, uma média de 3,80. E a carcaça especial suína, ela vem numa trajetória de queda, já nesse último mês também, desde a paralisação, né, e hoje mais ou menos em 5,10. O spread da indústria, ela caiu bastante desde o dia 6 de junho, e hoje fica ainda em patamares mais ou menos positivos, 0,02.
Isso mostra que está tendo alguma competitividade pela carne, né, Gustavo? Pela
Sim.
carne não, pela matéria-prima.
Sim. Tem uma competitividade pela matéria-prima, né? Muitos frigoríficos também com escalas de abate para o mesmo dia, né? Então isso gera uma disputa pela matéria-prima para conseguir expandir essas programações, né?
E essas programações, eu devia ter perguntado antes, quando você falou do encurtamento, a média de dias aí, Gustavo.
Aqui em São Paulo, uma média mais ou menos de 5 dias úteis, né? Alguns lugares mais estreitos, em torno de 4, mas é uma média do estado em torno de 5 dias. Mato Grosso do Sul segue na dianteira com mais ou menos 7 dias úteis, né? E Goiás e Minas Gerais seguem bastante estreitos, né? Também em torno de 5, 6.
Perfeito. E, Gustavo, isso daí é uma tendência, provavelmente, que vai continuar cada vez mais se estreitando na medida que também vai continuando esse recuo da oferta, né? Com certeza vai assim até o final do mês, provavelmente, né?
Assim, muito possivelmente, né? Muito possivelmente essas escalas estreitas, uma dificuldade da indústria, e se não fosse um consumo mais fraco, os preços ainda mais altos, né?
Perfeito, então. Gustavo, foi um prazer, então, novamente tê-lo aqui conosco. As explicações aí, pelo menos, do retrato do dia, e também conseguimos avançar algumas tendências aí, de uma maneira bastante objetiva. Então, foi um prazer falar com você novamente. Muito obrigado, viu, Gustavo?
Prazer, Giovanni. Obrigadão. Boa tarde.
Um abraço, até mais. 142, 143, arroba em São Paulo, livre de fumo rural, ou seja, está o que dá um 141 aí, segundo a Agrifato, acima da referência CPEA. Exatamente, quer dizer, é a oferta cada vez mais restrita, fazendo força, fazendo pressão positiva. Os spreads da indústria caindo um pouquinho, ou seja, porque tem competição pela matéria-prima. Mas ainda há alguma dúvida em relação ao consumo, sim. Ou seja, se o consumo tivesse um pouco melhor, com certeza nessa época do ano, essa arroba aí sendo verificada. E essa pressão e as escalas cada vez mais estreitas estariam mais ainda, tanto em São Paulo como Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e Minas Gerais. Vamos agora dar uma olhada no CPEA de ontem, dia 2 de julho, a 139,60, uma pequena alta de 0,14%. E o boi gordo na BMF, o julho 144,35, com queda de 0,10%. Agosto não tem negociação. Outubro 150,60, com uma alta de 0,07%. E o novembro a R$ 150,45, sem variação sobre ontem. o Notícias Agrícolas agradece a sua audiência. Fique com a gente, voltamos a qualquer momento.